Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha super importante. Pessoal, quero deixar bem claro que você não vai sair desse módulo sobre Connected Speech com o seu listening afiadíssimo, tá? Eu não tô te prometendo isso, até porque isso depende só de você e do seu esforço. Eu tô aqui te dando as ferramentas para você trabalhar e quem põe a mão na massa é você. E você já sabe que para ouvir perfeitamente e conseguir manter uma comunicação fluida, são necessárias muitas e muitas horas de prática, beleza? E também não vai ser 6 aulas aqui desse módulo de Connected Speech que vão te ajudar a ter o domínio dessa questão da língua inglesa, né? Da fala conectada. Não, isso é uma coisa que você vai evoluindo aí cada vez mais conforme você ter a sua trajetória de estudos e até mesmo depois de você terminar o curso, você vai lidar com outras formas do Connected Speech. É uma questão de naturalidade e de costume. Tá? Então, introduzindo aí a aula para a gente ter isso em mente, que é uma questão de evolução, você não vai dominar tudo agora, né? É uma coisa que você está pegando o jeito para você ir avançando. Vamos começar a nossa aula e vamos entender por que que a gente não consegue, por que que a gente tem dificuldade em compreender um nativo, né? Então você pode falar, poxa, professor, eu leio tudo muito bem, eu entendo perfeitamente qualquer texto, mas na hora de ouvir, professor, caramba, nossa, eu não consigo. Eles falam rápido demais, eles grudam todas as palavras, né? Isso com certeza deve estar aí na sua cabeça. Se não teve, vai estar em algum momento, né? Essas são algumas colocações dos meus alunos e acontece com muita frequência, principalmente para quem já está aqui no nível avançado, né? Até porque qualquer falante da língua, ele fala rápido, gente. Isso não adianta. Qualquer idioma tem isso, as pessoas grudam as palavras, né? Eu já dei os exemplos aqui da frase como você está, que a gente fala como é que você tá? Como você está? Como é que você tá? Né? Ou então, o que é que você quer? Olha essa frase, quando você lê, você entende ela perfeitamente. O que é que você quer? Mas se você ouvir, se for uma pessoa de outro país que está aprendendo português e ouvir, ela vai ouvir assim: o que você quer? O que é que você quer? O que você quer? É completamente diferente, né? E é exatamente esse o que é que você quer que significa o connected speech, né? Essa fala natural, essa fala fluida do cotidiano, da rotina, né? Ali rápido do dia a dia. E é isso que nós estamos treinando para acostumar os nossos ouvidos no inglês aqui na Talk to You, tá bom? Bom, dito isso então, vamos ver aí mais alguns exemplos nessa aula que vão clarificar mais ainda essa ideia de connected speech na sua cabeça, beleza? Você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula, sabe como funciona a nossa técnica de estudo ativo, né? Já está craque aqui no Talk to You. Vamos ver aí conectando os sons consoantes aos sons vogais, né? Esse primeiro tópico da nossa aula é quando as palavras que terminam com uma consoante se conectam com uma palavra que tem uma vogal, logo quando ela começa, né? No início da palavra seguinte, né? Às vezes, algumas letras consoantes não soam como consoantes, assim como algumas outras letras vogais não soam como vogais. Ficou confuso? Calma que a gente vai entender. Olha os exemplos aí. Você tá vendo os exemplos aí comigo? Temos aí a primeira frase. I'll fix it. I'll fix it. E quando a gente tem o connected speech aplicado, ele fica I'll fix it. I'll fix it. É quase que uma única palavra, né? Fix it se torna um som único. E a gente não fala fix it, a gente fala fix it. I'll fix it, tá? Esse é o connected speech aplicado. Isso é uma coisa que você vai ficando craque conforme você for se familiarizando cada vez mais com a língua inglesa, tá? Olha o segundo exemplo. Great effort. Great effort. Agora, quando a gente tem o connected speech aplicado, nós falamos great effort. Great effort. Great effort. Great effort. Quase que uma única palavra, né? Olha o próximo exemplo. Take over. Take over. E quando a gente fala rápido, take over. Take over. Take over. Legal, né? Legal assim, da gente entendendo como que funciona essa fala fluida, essa fala natural do dia a dia, né? É uma coisa que você vai pecar, vai penar um pouquinho aí, vai sofrer para entender no, no, na, logo nesse início, mas com o tempo você vai pegando o jeito. Olha o próximo exemplo aí, olha. a dream. I have a dream. Mas quando a gente fala rápido, o connected speech fica I have a dream. I have a dream, né? Então, I have a dream, I have a dream, né? Você pode notar que essa letra E, quando ela tá aí no final de uma palavra, né? E aí no seguinte tem uma outra consoante, ela acaba sendo silenciada, né? Então, por exemplo, take se pronuncia take. Take, take, né? O have se pronuncia have. Have, have. Tá? Então, quando a gente tem um E no final da palavra, ela acaba sendo silenciada no connected speech, como nós vimos aí esses dois exemplos, esses dois verbos. Take, a gente pronuncia take. Have, a gente pronuncia have, tá? Vamos avançando então na nossa aula e vamos ver o nosso próximo tópico aí, onde a gente conecta os sons das vogais e aí o som parece ter o som da letra Y, tá? Isso pode acontecer também no meio de uma palavra, não precisa ser necessariamente de uma palavra para outra, tá? Por exemplo, a palavra idiom, como é esse primeiro exemplo aí que você está vendo, idiom é o I, o O, são duas vogais que se fundem e fazem um som da letra Y. Idiom, idiom. Idiom, idiom, tá? Olha o segundo exemplo aí. He asked me. He asked me. E quando a gente fala rápido, he asked me. He asked me. É natural, tá? Isso é uma coisa que você vai pegar com o tempo e você vai começar a perceber depois dessa aula, quando você for lidando aí, vendo filme, série, alguma coisa, ouvindo podcast, você vai começar a perceber isso. He asked me. He asked me. He asked me. Entra um som de um Y aí, que não sei de onde que vem, mas é o jeito da língua, tá? Olha o nosso terceiro exemplo aí, olha. Day after day. Day after day, a gente fala rápido. Day after day. Day after day. Repara, ó. Day after. Day after day. Entra um Y aí, que vem do além, mas ele faz essa junção. Day after day, tá? E essa conexão, gente, esse connected speech é muito natural e muito instintivo, digamos assim. Você vai observar isso nos diálogos conforme você for ouvindo aí pessoas fluentes na língua inglesa, beleza? Vamos entrar então agora no nosso próximo tópico, onde a gente conecta os sons das vogais, e aí, nesses casos, eles são diferentes. Eles não fazem mais o som de Y, eles fazem um som de W, né? Então, palavras que terminam com ditongo e vogais muito longas, elas se conectam com o som da vogal da palavra em seguida, né? E faz esse som de W. Olha os exemplos aí, olha. Primeiro exemplo a gente tem: How are you? How are you? Quando a gente fala rápido no connected speech, no spoken English, nós temos How are you? How are you? How are you? Né? Repara que entra um som de W aí a mais e faz essa junção, se torna um som único. How are you? How are you? How are you? Tá? Repete comigo a pronúncia, beleza? Olha aí o segundo exemplo, olha. Value of money. Value of money. E aí, quando a gente fala rápido, value of, value of, value of money, value of money. Entra um som de um W aí, que é justamente a junção das duas palavras para fazer um som único na fala rápida, né? Então, value of money, value of money, tá? Olha o próximo exemplo aí. It's so old. It's so old. Quando falamos rápido, it's so old. It's so old. It's so old. It's so old. Repara como a gente faz a junção das duas palavras e torna quase com um som único, mas isso só na fala, tá, galera? Então, it's so old. It's so old, tá? Essa conexão também é muito natural, assim como todas as outras que nós estamos vendo aqui nesse módulo de Connected Speech, tá? Eu quero deixar isso claro, que você não precisa se preparar, se preocupar aí em ter que gravar. Nossa, eu tenho que gravar isso. Quando é it's so old, a gente fala it's so old. Não, não precisa você ter essa preocupação, não precisa você se esforçar a memorizar tudo isso, porque é uma coisa que vai se tornar natural para você, conforme você for lidando com o inglês na sua vida, no seu dia a dia, ouvindo música, filme, entre tudo que a gente já falou aqui, tá? Então, como eu sempre digo e repito, o importante é você adotar o inglês no seu dia a dia. Não existe fórmula mágica para aprender e se tornar fluente, galera. Existe apenas uma receitinha básica que é você adotar o inglês na sua rotina, tá? Seja como for, você precisa ter contato com a língua para se familiarizar com ela, beleza? Então, não deixa de praticar. Dito isso, então vamos entrar aí no nosso próximo tópico, que é quando a gente conecta os sons das consoantes, né? Quando as palavras que terminam aí com som de consoante são seguidas de outra palavra que começa com uma consoante também, a gente acaba fundindo na hora da pronúncia e forma um único som. Vamos ver aí os exemplos? Olha, temos o primeiro exemplo aí, olha. Cub of fox. Cub of fox. Repara que of termina com F e fox começa com F, né? Então são dois F juntos. A gente faz essa. A gente funde, né? A gente. Fundão, eu ia falar. A gente faz essa função. Não, fugiu a palavra aqui. Então a gente muda a frase. A gente funde. A gente não faz nenhuma fundão. A gente funde. Então, cub of fox, a gente fala cub of fox. Cub of fox. É um F só que é pronunciado, né? Eles são fundidos. Cub of fox, cub of fox, tá? Olha o segundo exemplo. From Moscow. From Moscow. Quando a gente fala rápido no dia a dia, a gente fala from Moscow. From Moscow. From Moscow. From Moscow, tá? Então isso acontece quando a palavra termina aí com uma consoante e a palavra seguinte começa com a mesma consoante, tá? Olha aí o próximo exemplo. Bad judgment. Bad judgment. Bad judgment. Bad judgment. Bad judgment. Repara como é mais rápido. Bad judgment. O D, aí no caso você vai falar, professor, mas bad termina com D e o J, né? A palavra seguinte começa com J, não tem nada junto. Mas aí esse caso acontece também como regras excessivas, né? A gente sempre tem regras à parte, né? Nenhuma regra é absoluta no inglês. A gente já aprendeu isso até aqui na nossa trajetória. Então, ajuda você a lembrar quando as consoantes são iguais. Mas existem esses casos aí, como bad judgment e bad judgment, tá? E aí a gente não faz uma pausa entre essas duas palavras. Olha os próximos exemplos. Working class. Working class, a gente fala working class. Working class. Repara que o G, ele quase que é anulado, né? Na pronúncia. Working class, working class. Tá? E aí, mais uma vez, não termina com a mesma consoante que começa a palavra seguinte, mas a gente tem essa. A gente faz essa. Elas ficam fundidas. Eu ia falar de novo que a gente faz essa função. Não sei como é que é. Eu tenho que aprender a conjugar esse verbo fundir aí. Então, a gente funde novamente, né? Working class, working class, tá? Olha o próximo exemplo. Backyard. Backyard. Quando a gente fala rápido, a gente fala backyard. Backyard, né? Ele vai quase que um som único. Backyard. Olha aí, red bicycle. Red bicycle, quando falamos rápido, red bicycle. Red bicycle. Red bicycle, tá? Vamos então avançando aí na nossa aula, né? Nosso próximo tópico aí, nós temos o glottal stop, né? O que que é o glottal stop? Glottal stop é quando o som do T, geralmente no final aí da palavra, ele é interrompido na garganta antes dele realmente ser articulado, né? Bloqueia aquele fluxo de ar ali e faz esse glottal stop, que é contrair o glote. Nossa, parece difícil, né? Calma, que só falando assim só parece, mas é bem tranquilo. Isso é apenas uma explicação aí para você entender como que funciona o glottal stop, tá? O glote, gente, é a válvula que a gente tem aqui na entrada da garganta. É graças a ele que você não manda os alimentos para os pulmões ou para outro buraco errado. Então, para nós que somos brasileiros, isso pode soar um pouco estranho, porque a gente não tem esse tipo de som na língua portuguesa e logo a gente não tem costume. Mas a gente está aprendendo um novo idioma e as suas características e a gente precisa falar disso também, beleza? Então, olha, o glottal stop, ele ocorre em palavras ou frases como essas aí que estão nos exemplos que você tá vendo aí comigo, olha, no corpo da aula. Primeiro nós temos I won't go. I won't go. É assim que a gente fala pausadamente. Mas no dia a dia, na correria, sabe como é que você fala? I won't go. I won't go. I won't go. E fica entendido, né? Porque falantes nativos têm esse domínio do connected speech, eles têm essa familiaridade, esse costume de falar rápido, né? Então, I won't go. I won't go. É o glottal stop, você não pronuncia a letra T. Olha o segundo exemplo. Let's eat. Let's eat. E quando a gente fala rápido, let's eat. Let's eat. Você repara que o T ele é bem silenciado. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Ok? Agora, olha o próximo exemplo. Put it back. Put it back. Put it back. Put it back. Put it back, tá? Put it back, put it back. Repara como o T é silenciado na fala rápida, né? No connected speech. Olha a próxima aí, olha. Outdoor. 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 E quando falamos rápido, outdoor. Outdoor. E temos outras palavras aí que também acontece isso, né? Mountain. Quando a gente fala rápido, a gente fala mountain. Mountain. Curtains, a gente fala curtains, curtains. Cotton, a gente fala cotton, cotton, tá? Gente, em tempo aí, assim, não existe uma regra, não é incorreto você pronunciar o T. Mas se você ouvir atentamente os nativos falando, você vai perceber que eles usam mais esse glottal stop do que o normal, né? Eles silenciam o som do T aí com muita frequência, beleza? Então, o nosso próximo tópico aí da aula, você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo, vamos então falar sobre o flap. Flap da letra T, né? Flap é o som consoante do T que ele soa como um R, né? Ele não é exatamente um R, tá? Mas a gente dá essa exemplificação aqui que ele soa como um R, tá? Flap significa um movimento rápido no ar, é como. É, bater as asas de um pássaro, tá? E aí, esse R, ele é articulado com a língua atrás dos dentes superiores. Para você produzir esse flap da letra T, você faz o mesmo movimento aí com a língua, mas ele é mais ligeiro, ele é mais leve, né? Vamos entender como aí nos exemplos que você está acompanhando comigo. Olha, primeiro a gente tem, ó, water. Water é como a gente fala lá no Reino Unido, né? Eles não têm a adoção do flap na comunicação deles. Mas no inglês americano, a gente fala water. Water, water, né? Olha o segundo exemplo. City. City, no inglês britânico, Reino Unido, eles falam city. Mas o americano usa o flap, tá? Então ele vai falar city. City. Não é exatamente um R, é só pra gente entender aí como funciona, tá? Olha a próxima palavra. Better. Better é. Reino Unido. E no americano, better. Better, tá? E pretty. Pretty é no Reino Unido. No americano, pretty. Pretty, tá? E algumas palavras que têm o T, vai acontecer isso. Não são todas. Então você vai se familiarizando aí, se acostumando, tá? E por último aí nós temos o later. Later. E no inglês americano, later. 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 Later, tá? Deu para entender direitinho, né? Como funciona o flap também, né? Bom, então, dito isso, vimos aí muitos tópicos interessantes do Connected Speech para a gente começar a se familiarizar com essa técnica de fala, né? E fechamos a nossa aula com um aprofundamento um pouco maior sobre essa técnica do Connected Speech, né? É importante a gente dominar esse assunto, pois é ele quem determina aí o seu nível de fluência no inglês, o quão natural você vai falar, né? O quão fluido você vai manter uma conversa, além de você conseguir ouvir também aí esse inglês falado, esse inglês corrido do dia a dia, né? Com uma fala mais natural do que aquela fala metódica que a gente vai aprendendo, tá? Então tenha certeza que nessa altura do campeonato você já percebeu e compreendeu como Connected Speech é importante para o inglês fluente, não é verdade? Então, galera, é isso. Nos vemos aí nas próximas aulas. Não vai ter estudo ativo aqui. É mais para a gente começar a entender como é que funciona essa técnica de linguagem. E caso vocês tenham quaisquer dúvidas, não deixa de entrar em contato. A gente está sempre à disposição para te ajudar, beleza? A gente vai avançando aí de pouquinho em pouquinho e vamos que tem bastante caminhada pela frente. Um beijo, a gente se vê nas próximas aulas. Tchau!